As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Uma mulher com 49 anos de idade terá tentado suicidar-se na barragem do Castelo Bode, Conselho de Tomar, atirando-se para a água junto ao portão da EDP. Aconteceu por volta das 15h30 desta sexta-feira. Felizmente, por razões que se desconhecem, não concretizou os seus intentos, uma vez que à chegada dos bombeiros de abrantes, também mobilizados para o local, a vítima já estava fora de água, sendo que poderá ter sido resgatada por populares. A mulher é residente no concelho de Orém. Foi evacuada para o Hospital de Abrantes. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência. Um homem de 43 anos, motorista de profissão, foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter violado uma jovem de 16 anos, com a qual tem grau de parentesco não revelado, ainda assim pelo Departamento de Investigação Criminal, que está à frente do processo de investigação. Num esclarecimento tornado público, a PJ refere que o crime em causa terá sido cometido na residência do agora detido, na altura, em julho deste ano. O homem já foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em liberdade, ainda que condicionado, a apresentações periódicas semanais no posto policial da sua área de residência. Continua a vaga de assaltos na cidade de Tomar. No decorrer das últimas horas houve registro para dois furtos, pelo menos dois estabelecimentos comerciais nabantinos, sendo que um deles foi o restaurante O Escondidinho, situado na rua Alfredo da Maia Pereira. Por aquilo que Hertz apurou, terá sido furtada uma máquina de brindes, isto depois de ter sido partido um vidro com recurso a uma pedra para que fosse consumada a intrusão naquele espaço. O crime terá sido cometido por volta de uma da madrugada desta sexta-feira. Para além do Escondidinho, houve nota para outro furto, neste caso na Avenida Cândido Madureira, ou outro estabelecimento comercial, num curto espaço de 2 meses. Já se contabilizam furtos nestes dois casos, também na Tiane 21, na Anisu e na FH5, não deixando de ser curioso que, em todos os casos, foi utilizada uma pedra para partir uma das montras.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Coligação Democrática Unitária de Tomar voltou a reafirmar na Assembleia Municipal, durante o debate da aprovação do Orçamento e Plano da Câmara de Tomar para 2019, que continuam por definir aquelas que deveriam ser, na sua ótica, as principais prioridades para o Conselho no decorrer do próximo ano. O líder da bancada da CDU, o deputado municipal Paulo Macedo, referiu um conjunto de 4 prioridades que apontou como fundamentais para a criação de emprego e para a fixação de população no Conselho.
Quais são as tais 4 prioridades que nós consideramos importantes? Devia estar construir-se um parque de feiras e exposições, com amplas áreas de exposição exterior e interior, um bom auditório, pequenos anfiteatros, precoques e palestras, onde se pudessem realizar vários certames e eventos importantes para o desenvolvimento económico do Conselho. Consideramos que era importante proceder à requalificação da zona industrial de Tomar, Santa Cita, agora denominado Parque Empresarial de Tomar. O novo regulamento foi criado em 2014, mas onde tudo continua na mesma, apesar de ser aprovado em 2018, no âmbito do Programa Portugal Centro 2020. A candidatura da Câmara para a sua expansão e requalificação, que foi num valor de 1.221.000, como investimento elegível. Pensamos nós que se deve assumir o mercado municipal, agora recuperado, como importante polo dinamizador da economia de Tomar. Sempre apontámos que devia ser uma âncora para a revitalização do centro histórico e para tal seria necessário completar as obras que ainda não se realizaram numa das aulas, modernizar a sua gestão, envolver e criar condições para maior participação nessa mesma gestão dos vendedores e consumidores e a incentivar o associativismo empresarial. Quarta e última, avançar com a reabilitação, já aqui falámos várias vezes do Rio Nabão, das margens do Rio Nabão, com uma estimativa que existe de custo de 5 milhões de euros e cujo fonte de financiamento é do PO-SEUR, no âmbito do plano de gestão de risco de inundações. E pensamos que, para potenciar a atratividade do Conselho, é necessária a requalificação dos serviços públicos municipais, sendo necessário o município criar as condições financeiras nos SMAs para que seja execuível.
A situação foi reportada à Hertz na última quinta-feira. Quem se deslocou ao serviço de urgência básica do Hospital de Nossa Senhora da Graça de Tomar ficou sujeito a longos períodos de espera e até mesmo quem tinha pulseiras amarelas, correspondente a situações urgentes. A redação sabe que algumas pessoas tiveram que aguardar perto de 6 a 7 horas para serem atendidas numa situação que, referem, não foi explicada por quem de direito. Esses mesmos testemunhos fizeram chegar alguns números referentes aos tempos de espera, quase sempre ultrapassados, refira-se. Os doentes muito urgentes tinham que aguardar uma média de 19 minutos, quando recomenda à triagem de Manchester que esse período não chegue aos 10. Os urgentes estavam em 1 hora e um quarto de espera, quando o estipulado é 1 hora, ao passo que os pouco urgentes chegaram a estar submetidos a uma espera de 6 horas e 50, quando o atendimento deve ser feito até um período de 2 horas.
Rádio Eze, a primeira a informar.
Os bombeiros municipais de Santarém não escondem a sua revolta para com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que decidiu não anular 4 coimas aplicadas recentemente a outras tantas ambulâncias daquela corporação, veículos esses que foram apanhados por radares na A1 entre a capital do distrito e Lisboa, quando se encontravam em missão de urgência. Os bombeiros já remeteram toda a documentação possível para a autoridade a demonstrar que estavam em causa de transportes de socorro, mas as coimas continuam para pagar. Aliás, um dos operacionais já pagou mesmo uma das infrações e agora corre o risco de perder pontos na carta de condução. Por isso mesmo, há soldados da paz que querem deixar de efetuar estes serviços para evitar coimas injustificadas, como se afigura nestes casos. Entretanto, esta situação caricata já chegou à Câmara de Santarém, cujo presidente, Ricardo Gonçalves, direcionou duras críticas à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, abrindo a porta para a possibilidade de ser o município a assumir o pagamento das coimas. Por sua vez, o CDS-PP, pela voz da deputada Patrícia Fonseca, questionou o Ministro da Administração Interna sobre esta situação e quer saber que medidas a tutela vai tomar para solucionar a questão, por forma a não colocar em risco o transporte e a vida dos doentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da União de Freguesias, Serra Junceiro, comprometeu-se na Assembleia Municipal a liderar um processo de elaboração dos novos critérios para os apoios no âmbito dos acordos de execução. Américo Pereira assumiu perante os restantes presidentes de junta a intenção de avançar com esse processo depois de uma acesa discussão sobre a qual as juntas que mais recebiam e aquelas que saíam prejudicadas por causa dos critérios em vigor. O autarca referiu que os critérios como o número de população são importantes, mas não são determinantes.
Vejam, há freguesias que neste momento já vão, freguesias rurais que na altura tinham não sei quantas pessoas e que agora ainda continuam a servir de bandeira, que já neste momento já reduziram 10 pontos percentuais. Isso é que é grave. Agora, se nós formos dizer assim, ah não, mas a freguesia tal, e eu ouvi esta discussão, uma tem mais 100, outra menos 100, isso do meu ponto de vista é quase diria irrelevante. É bom, é um dado que tem que ser considerado. Mas não é absoluto, não é determinante. Portanto, há aí sim que criar os verdadeiros critérios. Eu, sinceramente, estou muito satisfeito em isto virar à discussão, porque eu ando há 2 anos a lutar sozinho. E, né, porque a gente olha para isto, toda a gente sabe, acho que é público, a União de Freguesias Serra e Junceira é claramente a mais prejudicada ao nível do concelho. E não venham lá com rodeios. Nós temos 70 quilómetros de terra batida dentro de lugares e de ligação entre lugares. Certeza absoluta que haverá freguesias que não têm isso de estradas na totalidade. É bom que se diga, é bom que as pessoas percebam esta realidade. E eu assumo aqui o compromisso, tão breve quanto possível, irei recorrer à Câmara para ir buscar elementos que necessito deles e irei eu apresentar uma grelha de critérios que depois farei distribuir para os restantes colegas presidente de junta e que haja uma discussão aberta e que deixem lá aquilo que no passado, aquilo que no presente, aquilo que vai ser no futuro. Bom, nós temos de nos centrar naquilo que é importante. E o cerne da questão é arranjar critérios que sejam justos e equilibrados. Isso é que é importante. E que haja uma discussão franca e aberta, sem ataques pessoais, porque ao fim e ao cabo dizer-se que vai a freguesia A, a freguesia B. Eu digo uma coisa, eu se realmente me interessasse isso, eu conseguiria aqui desencantar aqui um conjunto de coisas, aqui e outras que eu tenho, que eu alimentaria uma discussão de horas e horas, e depois no fim daqui, quando fossem quatro ou cinco horas, aquilo que estava feito, aquilo que cada um recebeu, estava aos outros ouvintes, ficávamos todos rigorosamente na mesma. Então o mais importante e sensato é fazermos um trabalho, todos discuti-lo e apresentá-lo ao Executivo. E depois logo vamos ver se o Executivo tem abertura ou não tem abertura. Se não tem abertura, olha, fazemos como os estivadores de Setúbal. Fazemos greve. Bom, e depois, no fim, quando formos trabalhar, já não temos barcos para carregar. e ficamos satisfeitos todos.
O município de Serdoval tem disponível um serviço gratuito de Wi-Fi em alguns dos principais pontos de interesse turístico da vila de Serdoval, dando assim continuidade à aposta no turismo, na inovação e na modernização tecnológica. A Praça da República, o Parque Desportivo Municipal, a Piscina Descoberta, a Piscina Coberta, o Centro Cultural Gil Vicente e o Espaço Cada Terra são as áreas que desde já terão cobertura Wi-Fi. Numa segunda fase de intervenção, a intenção do município alargar a área de cobertura a outros pontos de interesse turístico na vila e fora dela. O projeto atual, que vem na sequência de uma candidatura que o município fez ao programa Valorizar, linha de apoio à disponibilização da redes Wi-Fi da Turismo Portugal, compreendo um valor total de investimento superior a 50 mil euros, com participado em 85% pela referida linha de apoio. O programa Valorizar de Turismo Portugal tem como objetivo promover a contínua qualificação dos destinos através da regeneração, requalificação e reabilitação dos espaços públicos com interesse para o turismo e a valorização do património cultural e natural.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de uma intervenção que levou à reparação da cobertura e substituição de todo o chão e à realização de pinturas interiores e exteriores, já reabriu ao público a Biblioteca Municipal Dr. António Baião de Ferreira do Zêzere. A intervenção permitiu proceder à reorganização dos locais de estudo e de trabalho, tornando também a sala de leitura mais confortável e com mais espaço de circulação, mais mesas e mais lugares sentados, sobretudo junto às janelas. Durante este período foi necessário circular o acervo da biblioteca, composto por 23 mil documentos, assim como todo o mobiliário, estando agora a documentação mais protegida. A Sala Infanto-Juvenil tem também novos espaços multimédia e tornou-se mais acolhedora após a realização da intervenção. A biblioteca mantém também a sala multimédia, com espaço internet, um piano de estudo, uma zona para cinema e o espaço de estudo e convívio. O edifício da Biblioteca Municipal Dr. António Baião de Ferreira do Zêzere, agora requalificado, já existe há mais de 20 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O novo projeto da revista A Portuguesa, Caporra de Geringonça, aqui vai, começa no dia 2 de janeiro na Casa do Conselho de Tomar. Trata-se de uma revista original de Carlos Jorge Espanhol e Tito Lívio, com músicas originais de Eugênio Pepe e Nuno Romero, orquestrações de Nuno Romero, encenação de Carlos Jorge Espanhol, e contará com um elenco bastante jovem. Alguns elementos já fazem parte da companhia desde o seu início e também com alguns novos elementos. A revista vai estar em cena até 11 de maio na Casa do Conselho de Tomar, onde depois iniciará também uma digressão até finais de outubro. Está, entretanto, também programada uma presença em Tomar, no âmbito da digressão que a revista vai fazer, com espetáculos sempre no final de cada mês de fevereiro, abril e maio. Carlos Galinha, o presidente da direção da Casa do Conselho, já tinha dado conta aqui, em entrevista concedida na Hertz, que estava em preparação este espetáculo, que surgiu como resultado de uma proposta da companhia à Casa do Conselho de Tomar.
Já nos começam a aparecer eventos, sugestões, pessoas a apresentar projetos, que torna o trabalho mais fácil para esta ou para outras direções que venham a seguir. Adiantava-lhe aqui aos ouvintes da Hertz, que, por exemplo, temos uma proposta e que já firmei com o Grupo Teatro, a Revista à Portuguesa, que vai decorrer durante 3 meses na Casa do Conselho de Tomar aos sábados. Irá ser apresentado, o próprio Grupo de Trabalho vai apresentar à comunicação social e, portanto, os cartazes, para começar a ser, portanto, vai ser uma revista à portuguesa. Portanto, eu vi alguns trabalhos de outras peças que eles fizeram, pareceram-me ser bom para a Casa do Conselho de Mar também se abrir à comunidade, até mesmo da zona de Alvalade, de Lisboa e aos tomarenses, porque depois vai haver diferenciação de preço para os sócios, para os associados da Casa do Mar e para outros. Mas eu acho que através destas dinâmicas, através destes caminhos, irão aparecer outros. Não esquecer que em 2019 a Casa do Conselho de Mar, seja esta direção, estes elementos da direção ou sejam outros, não esquecer que vamos ter aí um ano bastante ocupado com a Festa dos Tabuleiros, seja ativamente ou não, mas a verdade é que pelo menos os Jogos Populares, a Casa de Mar historicamente está presente nesse evento.
Vila da Rei vai receber ao longo do próximo dia 13 de janeiro uma nova edição do mercado Os Quintais nas Praças do Pinhal, iniciativa organizada pela Pinhal Maior em colaboração com os municípios de Mação, Oleiros, Proença à Nova, Sertã e Vila de Rei. O Sertão, que comemora a sua 15ª edição no Conselho de Vila de Rei, e a 75ª no total dos concelhos vai ter lugar junto à Igreja Matriz de Vila de Rei entre as 9 e as 16 horas, permitindo que os pequenos produtores da zona do Pinhal possam comercializar os seus produtos e excedentes agrícolas. A animação musical do certame vai estar a cargo do grupo de concertinas da Casa do Benfica de Vila de Rei, que atuará pelas 10 da manhã, e pelo grupo de cantares Bela Serrana, numa atuação às 14 horas. São esperados em Vila de Rei perto de 40 expositores, onde se incluem comerciantes de produtos agrícolas, artesanato e pequenos produtores licenciados de produtos tradicionais.
Rádio Eldes, a primeira a informar.
O município de Tomar abriu um procedimento concursal comum para o recrutamento de 10 assistentes operacionais para a área de educação na modalidade jurídica de emprego público e termo resolutivo certo. As candidaturas devem ser formalizadas no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da publicação do referido concurso em Diário da República, o que aconteceu a 21 de dezembro. Ou seja, os candidatos devem apresentar as suas candidaturas até ao próximo dia 31 deste mês. O procedimento pode ser consultado no site oficial do município e na Bolsa de Emprego Público, disponibilizando-se ainda o link do aviso publicado no Diário da República para consulta. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.